Na Ilha do Combu, em Belém, a startup Vero Fruto, comandada pela engenheira de produção Ingrid Telles, tem o objetivo de universalizar o acesso à água segura em comunidades ribeirinhas da Amazônia, utilizando a bioeconomia do açaí. Fonte de renda e sustento para milhares de ribeirinhos da região das ilhas, localizadas no entorno da capital paraense, a ideia surge de uma problemática: de que forma descartar os caroços do açaí de forma adequada. Foi pensando em resolver esse problema e em busca de garantir água potável para os moradores da Ilha do Combu, que surgiu a startup Vero Fruto. Ingrid Telles explica como tudo aconteceu.
A Vero Fruto, ela nasce daí de dois incômodos, né? Hoje nós temos um sistema de tratamento de água capaz de tratar essa água do rio e transformá-la própria para o consumo humano. E tudo isso tendo como maior diferencial. É um sistema que não utiliza nenhum tipo de componente químico, ele não é poluente e ainda é portátil.
Além do sistema de purificação de água, a startup também produz cosméticos naturais, como sabonetes faciais feitos com resíduos de açaí. Parte da receita ajuda a financiar novos sistemas de água tratada em outras comunidades da região. A moradora Nathalie Santos conta como a chegada da água potável impactou sua vida.
Nasci e me criei aqui, tenho 25 anos. A gente tem um consumo da água do Poço Artesiano. A gente tem que se deslocar até o outro lado para comprar essa água. E muitos moradores aqui não tem nem uma, muitas das vezes, uma canoa, um barquinho para ir até o outro lado para comprar essa água. Como eu tô falando, é muita dificuldade e a gente poder ter uma água de boa qualidade do lado de casa, que vai servir não só pra gente, mas pra toda a comunidade, é excelente. É um sentimento de gratidão, porque sem água não dá pra viver, né?
E a inovação feminina não para por aí. No universo da moda, a startup Combinou está apostando na moda circular e consciente. De acordo com Beatriz Ornella, CEO da startup, a ideia é simples e poderosa: conectar pessoas, lojistas e artesãos numa plataforma digital para comprar, vender ou alugar roupas e acessórios, tudo de forma colaborativa e sustentável.
A Combinou, ela atende tanto pessoas comuns, né, então aquele consumidor final que tem aquela peça de roupa parada no seu armário, quanto também marcas de roupa que tem estoque parado e criadores, né, aqui da nossa região, que a gente tem tantos artistas maravilhosos. Então a Combinou, ela aceita esses três públicos vertentes, né, então o consumidor final, ele tem aquelas peças paradas em casa, ele pode trazer para nossa empresa. Aqui a gente faz a curadoria, que é um processo de selecionar aquela peça. A gente consegue verificar naquela curadoria se a peça está apta para a venda e para o aluguel, que aí ela vai para a comercialização da nossa plataforma e aquela pessoa vai conseguir ganhar uma renda extra. Essa curadoria também funciona para marcas e criadores.
Beatriz conta que as experiências adquiridas no mundo da moda e no varejo e a força de vontade foram essenciais para consolidar o negócio no meio digital.
Além de ser uma jovem empreendedora mulher, que a gente já tem desafios por conta própria, incentivar cada vez mais um mercado que vai contra um modelo que é muito aceito, né, que é um modelo de fast fashion, aquela economia linear, né, que extrai, produz e descarta, a gente vai contra tudo isso. Então a gente bate de frente com um modelo de negócio que é muito massivo, mas a gente vai com o trabalho de formiguinha que a gente brinca, né, cada vez mais reeducando tanto o consumidor quanto os grandes fabricantes, as grandes empresas, mas a gente acredita que cada vez mais todo esse processo que a gente está tendo, esse trabalho inicial, vai ser o futuro, né? A gente brinca inclusive que é o nosso slogan, que a moda do futuro já existe, e é exatamente isso que a gente acredita.
Para desenvolver suas ideias, as startups contam com o incentivo e apoio técnico do Parque de Ciência e Tecnologia, o PCT Guamá, em Belém. Referência em inovação na Amazônia, a instituição tem como missão fomentar a pesquisa aplicada, o empreendedorismo inovador e a sustentabilidade, promovendo o desenvolvimento da Amazônia. De acordo com o professor João Veil, diretor-presidente da Fundação Guamá, responsável pela gestão do PCT Guamá, cerca de 30 a 40% das startups apoiadas pela instituição nas áreas de ciência, tecnologia e inovação são comandadas por mulheres.
Meninas na inovação, né? vem aumentando. O Ministério também de Ciência, Tecnologia e Inovação vem movendo ações para aumentar o público feminino, a participação de mulheres, principalmente nas áreas de matemática, das ciências e das engenharias, que vem aumentando. Né? Na área que eu atuo especificamente, em engenharia elétrica e computação, também vai aumentando, mas a questão é, precisa aumentar ainda mais, né? Ou seja, precisa passar até aqueles 50%, que é o percentual de mulheres na sociedade brasileira.
Startups comandadas por mulheres na Amazônia também têm grande participação na Açaí Valley, Associação Paraense de Tecnologia e Inovação, que há mais de 10 anos fortalece o ecossistema de inovação e empreendedorismo na Amazônia Paraense. A associação tem sido fundamental para conectar empreendedoras, startups, investidores e instituições para promover o desenvolvimento tecnológico local. Das mais de 200 startups que fazem parte da associação, cerca de 40% são comandadas por mulheres, como ressalta a diretora de profissionalização da Açaí Valley, Larissa Sato.
O Açaí Valley tem um papel muito importante, primeiro porque ele congrega muitas pessoas dentro desse ecossistema, né? E assim, aqui em Belém a gente carece muito de se fortalecer, de se unir para que a gente consiga realmente crescer e estar ali junto, por exemplo, lado a lado com ecossistemas como o Sul e Sudeste. Então acho que por si só, né, ele já tem esse papel fundamental de congregar essas pessoas e conseguir fortalecer o nosso ecossistema de inovação aqui. Em relação às mulheres, nós temos mulheres na diretoria, né? Além de mim, tem outras mulheres que fazem parte da diretoria também. E nós temos eventos que fortalecem e fomentam a participação feminina, né? Então a gente tem palestras que são feitas, a gente tem entrevistas que são feitas com o público feminino, que é justamente para que outras mulheres se identifiquem, né? A ideia é justamente que quanto mais mulheres aparecem falando sobre empreendedorismo e sobre inovação, isso inspire outras mulheres.
Na base do Sebrae Startups, o Brasil possui quase 20 mil startups cadastradas. No Pará, são 150 startups. De acordo com o levantamento realizado pelo Sebrae, 31% dessas iniciativas possuem uma mulher como fundadora. Em todo o Brasil, políticas públicas e programas específicos voltados para a promoção do empreendedorismo feminino incentivam mais mulheres no setor. O programa Sebrae Delas é um desses exemplos. Domingas Ribeiro, diretora técnica do Sebrae Pará, explica que o objetivo é ofertar capacitação, mentorias e facilitar o acesso ao crédito para diversos empreendimentos baseados em inovação.
Nós temos tratados com o nosso programa Sebrae Delas. Essa trilha de capacitações, a gente está chamando esse conjunto de mulheres, as mulheres que querem empreender, e a gente faz essa trilha de capacitação com inovação, com gerenciamento, com plano de negócios, para que ela possa ir para o mercado com muito conhecimento, com muita forma de que ela possa levar o seu projeto adiante. E aí, outro ponto também, né, que a gente tem aquela que já tem um negócio, nós temos o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E por segundo ano, as mulheres ganharam e foi da área da sustentabilidade. Mulheres que trabalham na floresta, na comunidade, nós tivemos esse grande ganho, elas foram vitoriosas.
Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será sediada em Belém, o ecossistema de inovação e startups da cidade será impulsionado com a criação de dois importantes espaços de fomento. Um deles será o Centro de Inovação e Bioeconomia de Belém, no Centro Histórico da capital. O local vai incentivar o desenvolvimento da bioeconomia e da economia criativa, abrigando cerca de 20 startups locais. O segundo espaço é o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, que será instalado no Complexo Turístico Porto Futuro 2. A proposta é transformar o local em um polo de inovação, sustentabilidade e valorização da cultura amazônica. O parque será um centro integrado que reunirá inovação tecnológica, saberes tradicionais e empreendedorismo sustentável, promovendo conexões entre diferentes formas de de conhecimento e iniciativas socioambientais. O economista e professor doutor em desenvolvimento socioambiental Danilo Araújo Fernandes destaca a importância dessas iniciativas.
A gente precisa de alguma forma de equipamentos, né, e de infraestrutura que conecte essa bioeconomia, vamos dizer, né, essa tradicional bioeconomia com potenciais formas de agregação de valor. Então, de uma forma geral, a ideia desses dois projetos é desenvolver mecanismos tecnológicos, né, agregação de tecnologia, conhecimento, integrar, por exemplo, conhecimento de pesquisadores, cientistas, atração de novos jovens empresários com startups que consigam criar empreendimentos, que consigam aproveitar alguns nichos de mercado, juntar todos num ambiente e favorecer essa interação. Então isso é muito importante.
A COP30 abre caminhos para a implementação de projetos e aceleração de agendas positivas importantes no ecossistema de inovação paraense. As iniciativas lideradas por mulheres ganham ainda mais força na Amazônia. Startups como a Vero Fruto e a Combinô mostram que é possível empreender com propósito, tecnologia, sustentabilidade e promovendo impacto social. Exemplos de uma Amazônia que inova e potencializa vozes femininas que têm transformado realidades. Esta reportagem tem a assinatura da equipe CBN Amazônia Belém de Jornalismo, João Vitor Barra, Ize Sena, Ronaldo Santos, Diego Beckman e Nina Darcier, e trabalhos técnicos de Marinaldo Oliveira, Fábio Alencar e supervisão de Tatiane Lobato. De Belém, Luiz Augusto Andrade.